Olá, aqui é o Judeu Ateu.
Aqui é o Iso.
E aqui é o Estranho.
E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, Iso e Estranho, sejam bem-vindos a mais um Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês?
Tudo bom.
Estamos passando bem a semana?
Estamos. Sim. Tudo maravilha. Certo.
E agora vai ficar melhor, né? Porque a gente veio aqui pra fazer um dos quadros favoritos dos ouvintes do Mangá ao Quadrado, que é o quadro Consertando. O título meio que já explica qual é a ideia do quadro, que é a gente consertar mangás ruins, né? Basicamente isso.
Sim.
A gente já consertou tantos mangás que eu nem lembro mais quais foram, mas desde Cavaleiros do Zodíaco, Bleach, Fairy Tail...
Bakuman. Não, Bakuman foi tribunal.
Não, Bakuman foi tribunal. A gente consertou Boruto, eu não sei se você lembra desse, não.
A gente não consertou Naruto?
Naruto não. Naruto nem tinha que consertar.
É que pra todos os efeitos, a gente tem dois programas pra falar mal de mangá, né? Que é o Tribunal e o Consertando.
Não, o Consertando é diferente. A gente
consertou fazer a Jump inteira, na real. Enquanto conceito.
Ah, é. Verdade, a gente consertou o conceito da Shonen Jump. E estamos aqui pra mais um Consertando. E como todo mundo já viu pelo título, é o Consertando Shokugeki no Soma. Acho que eu vou começar falando que... talvez muitas pessoas que estão chegando agora, sei lá, só leram um pouquinho de Shokugeki no Soma, ou só conhecem o conceito, talvez viram uns dois primeiros episódios do anime. Eu acho que não tem muito problema.
Ou viram porque... tudo do anime, mas o anime não cobriu tudo do mangá ainda também.
Sim, exato. Como o anime não chegou no Blue, acho verossímil alguém que viu o anime e pensou, oh, mas isso aí é muito bom. Eu acho verossímil.
O anime foi até onde? O anime foi até onde? Teve o arco do pai?
Eu não faço ideia. Eu não sei se já terminou o arco do pai da Irina. Eu não sei mesmo.
Bom, eu acho que de qualquer jeito, Shokugeki no Soma é um mangá que ele é conhecido por ser ruim, mas em algum momento as pessoas, ok, ele é bom aqui, e aí ele vira completamente ruim eventualmente, né? Ele tem esse arco. Eu, pelo menos, quando... vamos comentar um pouquinho da história de cada um de Shokugeki no Soma, esse eu sempre gosto de saber, porque... começa aí, Estranho. Você começou acompanhando Shokugeki no Soma desde o começo?
Desde o começo. Ele é da época que eu acompanhava a Jump com assiduidade, então, quando ele estreou, eu lembro que a arte chamou bastante atenção, porque era bem feito, a página colorida, era bem colorido, tipo um colorido digital muito bem feito. E chamou a atenção de todo mundo, no começo deu aquela travada de puta, é só
putaria,
pornografia, né? Mesmo, disfarçado, mas depois ele... continuei lendo por indução e em algum ponto passei a gostar e aí depois em algum ponto eu passei a odiar.
Acho justo. Iso não acompanha Soma desde o começo, não, né?
Não. Eu peguei Soma porque eu queria ter mais mangás da Jump pra acompanhar. Aí esse aí parece que ele é muito comentável. Maratonei, tava no meio do torneio do Paiderina na época.
Ah, ok.
E okay. A maratona foi estranha, porque...
Como é a maratona esse mangá? Essa é uma boa pergunta, né?
É um misto de felicidade e ódio no período de uma hora, assim, você vai indo um atrás do outro. Você tá feliz, aí você tá puto, aí você tá puto de novo, aí agora você riu, agora você tá puto. A maioria das vezes você tá puto, porque é Soma, né?
Eu acho que eu nunca ia conseguir maratonar Shokugeki no Soma. Tipo, ia ter vários capítulos que eu... ok, tá, eu entendi. E aí, tipo, eu ia maratonar, mas eu não ia ler ele inteiro. Eu ia ter vários capítulos que eu... ok, eu entendi a ideia, próximo vai... mas é. Eu pessoalmente, eu não... eu comecei acompanhando na época também, eu li acho que uns bons 10 primeiros capítulos, eu achei uma bosta, eu larguei. Em algum momento, provavelmente já era quando tava no arco do torneio lá da Lua, é o Blue, né? É a mesma coisa, eu não sei. Não, Blue é o...
não.
É um dos últimos arcos, né? Desculpa.
Ah, é verdade.
É.
Torneio da Lua é qual?
É que o Soma fica em terceiro lugar.
Esse eu acho que chama Torneio do Outono. O Torneio da Lua, acho que é aquele que ele briga com
o
chinês.
Ah, é o festival, é o festival. É, o Torneio da Lua é o do festival, na verdade. É um festival, que eles têm que fazer a banquinha lá.
Sim, exatamente. Okay. O torneio que ele fica em terceiro, acho que é outono, é o nome de alguma estação.
Bom, estamos aqui...
é outono. É as eleições de outono.
Isso.
A gente tá aqui expondo todo o nosso conhecimento de Shokugeki no Soma, então se você é um grande fã e sabe tudo sobre Soma, fica aqui a expectativa do que vai ser esse programa daqui pra frente, ok? Ninguém aqui é muito fã, a gente... Soma é um mangá que todo mundo acompanhou por muito... por um relativo bom tempo, acho que todo, a gente comentava esse mangá no Telegram com muito ódio toda vez que saía um capítulo, e é por isso que a gente resolveu pegar ele pra consertar, porque apesar de tudo isso, acho que todo mundo concorda em que em algum momento ele demonstrou algum potencial e nunca foi pra frente, né?
Sim, muito potencial.
Então, vamos lá, vamos consertar Shogugeki no Soma. Eu normalmente gosto de começar esses programas perguntando qual a melhor coisa de Shogugeki no Soma pra cada um. Se tem alguma coisa que, pô, tinha que ter mais disso aqui nesse mangá, qual seria pra vocês? Começa vocês.
Mais torneio? Olha aquele bando de personagem legal, quero ver eles lutar em torneio o tempo todo.
Sério?
Eu não sei se sim. Mais torneio. Mais talvez torneio. Mais disputas, mas eu não sei se é em formato de torneio.
Tá, mais pretextos pra eles disputarem Shokugeki entre si. Mas assim, o Soma é a galera da escola mesmo, essa turminha bacana. Não colocar vilão, colocar gente de fora pra desafiar o Soma, nada disso.
Uhum. Ok. Você é estranho. Qual a melhor qualidade de Soma pra você?
Eu gostava, eu diria que são os duelos, mas eu acho que numa característica específica de duelos, porque teve duelo até o final, mas nem todos foram bons. Eu acho que o que ele fazia bem eram aqueles duelos que eles eram concisos e que traziam alguma surpresa em pouco tempo. Então, quando a gente tá aquele arco das eleições do outono, que é dos primeironistas lá, que o Soma fica em terceiro, esse arco ele é bom porque ele é assim mesmo. Tipo, são várias disputas rápidas, conceituais e, tipo, bem diretas, assim. Tipo, é um, dois capítulos de preparação e entrega e pronto.
Tem alguns que é um capítulo só, eu acho até.
Sim. E, tipo, era legal você ver o quanto as pessoas seguiam caminhos diferentes, tinham a sua culinária diferente. Então, as coisas boas que Soma fazia pra mim era fazer personagens que eles eram tematicamente interessantes, eles tinham, tipo, características que definiam eles e que tornavam interessante todo o duelo, e colocarem esses caras pra brigar. Em algum ponto ele parou de fazer personagem interessante e aí parou de fazer luta interessante. Mas quando ele fazia bem, ele fazia muito bem.
Pro Shogugeki, né? Pras lutas em específico, tem uma crítica que eu tenho, que eu sei exatamente como resolver já. A crítica é, em 99% dos casos, a pessoa que serve o prato em segundo é quem ganha.
Quem
serviu o primeiro perde. Serviu o primeiro perdeu. Sim. É sempre isso.
Todo mundo notou isso.
E eu acho que a partir de agora, qualquer luta que a gente tiver, a gente tem que... Não vamos fazer isso no podcast, mas o método é, qualquer luta que a gente resolve ter, a gente joga uma moeda e aí vê cara a coroa, é a pessoa que lança o prato primeiro. Quem ganhar vai ter, é quem ganhou. Não tem essa putaria mais não, porque perde todo o clímax do negócio pra mim.
Eu concordo que essa pequena mudança tornaria as coisas um pouquinho mais interessantes, principalmente naquelas batalhas que eram mais longas mais pra frente. Porque é um problema ser mais longo, mas é um problema ser mais longo e a gente saber a resolução logo no começo. Então, a gente não saber quem ganhasse, pelo menos ia tornar um pouco mais palatável, mesmo que fosse enrolada a luta, ia tornar mais palatável.
Parabéns. Beleza. Pra mim, a coisa que eu mais gosto em Shogugeki no Soma são, apesar de tudo, os personagens, de alguma forma, eu acho que ele conseguiu... É porque tem aquele núcleo lá do Dormitório Polar, e eu achava que todos aqueles personagens tinham potencial. Todos os personagens que são introduzidos no começo, eu acho que são bons e têm potencial, e tipo, dá pra fazer um grupo de verdade, alguma coisa. Mas o problema desse autor é que ele tem síndrome de Toriko, e ele não cansa de socar personagem novo e oponente novo toda hora.
Mas eu acho que faz sentido, né? No mundo da história, sendo um colégio gigantesco, e a gente tá vendo basicamente um ano, né? Tipo, por muito tempo a gente vê só os primeironistas. E aí ele faz um hype desgraçado nos primeironistas. Aí de repente pula pra, tipo, aí tem a elite. Tipo, e o resto da escola, sabe? E os segundo, terceiro anistas. É só um bando de aleatório que ele coloca. Então eu acho que o problema não é que ele cria um mundo de personagem. O problema é que ele cria esse personagem e ele não desenvolve igual ele desenvolveu dos primeiros, sabe?
Sim.
Porque, assim, não precisa demais do menino da comida defumada, por exemplo. Tipo, ele é interessante.
ele não fez porra nenhuma, estranho. Você fala então, dele como se ele fosse super exposto, mas ele não fez nada nenhuma, na real.
Então, exatamente. O ponto é, ele foi criado, ele foi interessante e, tipo... Beleza, segue o jogo, a gente não precisa mais dele. Dá pra fazer o mesmo tipo de tratamento que ele teve por uns segundos anistas. Mas não, fez um segundo anime.
Com certeza.
Tipo, ah, é um. Ah, ele só é meio loucão. Sabe, tipo, ah, tem um. Eu lembro que tinha algum segundanista ali que era subordinado das Elite 10, que, tipo, ah, ele só era meio punk, é só isso. Tipo, essa é a característica dele. Ah, ele é meio loucão. Eu não lembro como ele cozinhava, eu não tenho característica nenhuma dele que eu lembro. Ele não é recorrente, ele não volta, ele não é relevante pro mundo.
Como fazer personagens, acho que talvez vai ser... Quem introduzir como lutar vai ser talvez o grande dilema de como consertar Shogeki no Soma no final das contas. Então, vamos guardar isso um pouquinho.
Uhum.
Vamos falar conceitualmente ainda mais um pouquinho antes da gente começar pra valer. Qual é a pior coisa agora de Shogeki no Soma?
Ah, essa é fácil. Todo plot twist em que alguém era parente de alguém é uma bosta, todo. Não teve um que foi bom. Eu falo. Eu tava maratonando o mangá, a página que surgiu o pai da Irina, eu farejei, eu pensei, é dessa página em diante que esse mangá não tem recuperação mais. E eu tava certo.
Pior que é justamente nessa parte que quando a gente tava acompanhando, a gente pensou, ô... Pode ser que esse mangá fique bom, hein?
Eu normalmente, até o plot twist de o pai do Soma, ele era muito foda, eu achei um plot twist muito ruim, porque ele não precisava ser filho de um puta cara foda, porque achei que era justamente o Soma provando que um pé rapado de um restaurantezinho de família podia ser grande. Achei que isso que o Soma tinha que provar. Ele falou, mas o pai dele é o maior foda do mundo, não precisa de nada disso, não precisa de... ninguém precisa ser filho de ninguém ali. Ninguém precisa ser filho de ninguém.
Naruto é um mesmo, o Soma, né? Tipo...
Ele meio que acertou depois com a mãe, né? De alguma forma. Embora tenha sido feito meio nas coxas.
Tipo... Com a mãe da Irina?
Não, com a mãe do Soma.
Porque a mãe da Irina foi um erro.
A mãe da Irina foi um erro, mas a mãe do Soma foi tipo... Ah, e a mãe do Soma, hein? Quem será que era? É uma mulher que cozinhava mal. É isso. Tipo, essa é a mãe dele. Sabe? Então, porra, é isso aí, cara. É legal, não precisa ter... Não necessariamente é da genealogia. O pai ser o fodão, e aí ele meio que... Ah, tipo, é um pouquinho chato. Mas eu acho que seria mais chato ele ser, tipo, o filho desses dois gênios, sabe? De alguma forma. Que nem é a Irina, por exemplo.
Não sei.
Por mim, ninguém era filho de ninguém. É isso que eu tô propondo aqui.
Eu acho que a história tinha que envolver pais.
Eu acho também. Porque até a forma com que você descreveu a mãe do Soma foi bem melhor do que o mangá fez de fato, né? Porque de fato ele. Passou o mangá, eu não sei quantos volumes, sem nem mencionar a mãe desse moleque. E aí chega no último, penúltimo capítulo e. Ah, não, ela é a motivação principal do Soma, não sei o quê.
A verdade é que aquilo foi um puta bullying porque o irmão do Soma não tinha mãe. Foi o Soma fazendo bullying.
Foi mesmo. Eu sei cozinhar melhor do que você, porque eu tinha uma mãe que não foi mencionada em nenhum momento até agora nesse mangá. Foi bem isso mesmo.
Mas eu acho que a gente partindo de um pressuposto... Porque assim, o que foi construído de Shokugeki no Soma, pra todos os efeitos, ele era um mangá de esporte de culinária. Tipo, ele tinha características específicas, mas ele era um mangá de esporte de culinária. É isso, é uma escola focada num grande esporte. Seria a mesma coisa que a gente tá lá lendo Slam Dunk e fala assim, não, mas o pai do Sakuraga jogava basquete pra caralho. Inclusive, chega aí, pai do Sakuraga, e vem e joga com eles, e aí o Rukawa vai lá e ganha do pai do Sakuraga. Sabe, tipo, não é isso que a gente quer. Não. É a vida colegial da galera, todo o rolê de história colegial do Japão é, o colégio é o submundo dos adolescentes ali. Tipo, universo gerido por adolescentes. Eles têm os adolescentes presidentes, eles têm os adolescentes elite, eles têm os adolescentes excluídos. Tipo, a sociedade toda tá representada ali dentro. Você trazer gente de fora pra essa sociedade, sei lá, eu acho que mancha um pouco o propósito da história, a meu ver. Então eu concordo que na hora que colocou pais, colocou família como plot importante, pra mim começou a ficar ruim.
Não, eu concordo. A Irina pode ser filha lá do mestre, mas tipo, não quer dizer que tipo, isso vá... É porque eu gosto da ideia dela ser elitizada e tudo mais, isso serve de contraposto pro Soma mesmo, que é o cara perrapado ali, é uma ideia interessante isso, mas não quer dizer que a família vai afetar diretamente a participação dela no mangá.
O pai dela pode ser elite, mas ele não precisa querer dominar a escola, sabe?
Pior parte pra você, estranho como é.
Essa parte de... Nessa parte de família eu concordo com isso. Eu não tinha materializado essa reclamação. É, mas faz todo sentido. E pra mim eu acho que o grande problema é esse que eu citei do... De representar o colégio como uma entidade funcional. No momento em que ele se dedicou tanto e construiu tão bem os primeironistas, tipo, a gente decorou um monte de primeironistas que a gente nunca mais... Nome não, mas tipo, a gente decorou características dos primeironistas e falou, caramba, esses caras são bons. E aí, de segundo e terceiro anista, a gente só sabe quem era a elite. Só. No primeiro ano, o Soma, o cara lá dos temperos, o cara dos peixes lá do loucão lá, o Zoro, o loucão, a prima da Irina, o cara defumado e tal. Tipo, a gente se conhece esses caras e eles não são elite. Quem são os caras que são tão bons quanto eles e não são elite do segundo e do terceiro ano, sabe? Eu acho que o caminho natural teria sido... Terminou esse arco de primeironistas e pro começar a apresentar o resto do colégio e alguma coisa que envolvesse os outros anos. E não, tipo, partir direto pra porradaria com o pessoal elite, sabe?
Você queria um mangá mais gradual, então. Esse que você tava, tipo, podia ter uns time skip, inclusive, alguma coisa assim.
Podia ter time skip.
Podia, inclusive, mas... o mangá tenta mandar um time skip safado ali de 3 meses que o Soma volta mais crescido por um quadro só e aí nunca mais é mencionado e ele volta pro design normal. Vocês lembram disso?
Sim, foi muito porco.
Foi quando eles, quando eles viram elite, né?
Não. Antes disso, depois que ele volta do treinamento. Todo mundo vai pro treinamento, mas.
Estágio, né?
É.
Enfim, eu acho que foi rápido demais pra elite. Normalmente, nesses mangás que tem os elites, a gente vai chegando gradualmente neles. Ele fez esse gradual que foi assim. Ah, ele vai chegar gradualmente. Primeiro ele vai chegar no cara da China, e aí ele vai atacar todo mundo. Sabe, tipo, isso. Foi esse o gradual.
Foi isso mesmo.
Apesar de tudo, tipo, o Soma perde pouco... Eu tenho medo de falar isso, porque é um dos melhores arcos do mangá é um que ele fica em terceiro lugar lá, né? Mas, tipo, ele não é humilhado tanto quanto ele deveria, eu acho, talvez. Eu não sei.
Por, outro motivo do mangá, por outro problema do mangá. Depois do arco da eleição, todos os stakes eram muito altos.
Sempre
envolvia... Não, e aí você vai ser expulso da escola. Não tinha mais... Ah, vamos duelar aqui na moralzinha, só pela nossa honra? Não. Se você perder, você vai ser expulso da escola.
Não, você vai ser... Ele não tira, eles não tentam tirar o primeiro da elite por fora assim, não, vamos de brink só pela honra e leva um cacete, não teve isso?
É, mas só teve, esse, teve. Só. Só é, esse sim. Foi e é um arco tradicional de Battle Shonen, né? Que é. Ah, pega um vilão final, dá um pau no protagonista pra mostrar que o cara tá longe ainda, sabe? Tipo, é o Aokiji do Shokugeki no Soma.
É, ele perde, eu tô sendo injusto, ele perde bastante. Eu tô pensando aqui em vários momentos em que ele perde. Ele perde contra o cara que vai treinar ele depois, uma época ali. É porque eu acho que ele não perde com stakes envolvidos o bastante. Sabe, é isso aí que você falou, estranho. Não tem muita coisa em cima quando ele tá perdendo. Eu acho que podia ter mais. E parte de, é isso aí que você falou. Muitas das teve umas lutas aí que é tipo: se você perder, você nunca mais vai poder cozinhar. Meu amigo, em que mundo ele vai perder isso e o mangá vai continuar? Nenhum. Pra que colocar isso?
Sim, é. Pra mim esse é um problema, que ele escalonou muito rápido os stakes, sempre era. Uhum. E aí, tipo, foi gradualmente se tornando maior e maior ainda os stakes, sabe?
Uhum. Aí você piscou e de repente o pai dele ia destruir o mundo se ele perdesse uma luta.
Eu concordo. Vocês já falaram muito do que eu acho que tem de pior também, e aí tem um aspecto que é o... Não sei se é o elefante na sala, porque aí todo mundo que tá vindo escutar esse podcast lê o Shogeki no Soma, que é o ecchi do mangá. Não é a pior coisa do mangá pra mim, não. O mangá é tão ruim que tem muita coisa pior mesmo. Só os dois que vocês comentaram aí já é pior que o ecchi. E ele tenta dar uma balanceada de vez em quando, mas não caiu bastante pra mim, não.
Eu acho que ele balanceou. Eu acho que ele teve um começo desbalanceado, mas de um ponto pra frente ele balanceou e eu acho que foi bem constante.
Não, eu vou discordar. Eu acho. Não. Mais pro final, inclusive, sempre que tinha uma cena de putaria, depois que eles comem, é sempre as mulheres totalmente sexualizadas lá e os caras em alguma situação cômica. Nunca era, tipo, era os caras sexualizados ali também, não. Eu acho que, tipo, tinha que sexualizar mais os personagens homens.
É que tem um que ele é muito descarado, que era o pai dele, e ele tinha essa gimmick que as pessoas perto dele perdiam a roupa quando ele comeu coisa muito boa. Uhum. E logo antes ele comer a comida do Soma, ele fala, oh, mas antes de eu comer essa comida do Soma, vem essas duas meninas adolescentes do meu lado aqui, só pra eu comer a comida do Soma. Que eu pensava, não, o autor tá de sacanagem aqui.
Ele fez isso.
Então assim, acho que o princípio do It, logo de cara, ele foi naturalizado o suficiente pra ele ter um efeito in-universe. Você entende porque ele tá lá e não parece uma coisa 100% gratuita. Ele colocava umas coisas gratuitas mesmo assim, só pra ser gratuito, porque é o que o autor gosta. Ele gosta de ser gratuito.
É, eu nem vejo como... Faz parte da essência do mangá isso. Eu não tenho necessariamente tanto problema com isso. Mas eu acho que a forma mais decente de fazer isso seria sexualizar os homens no mangá também.
Eu aprecio o conceito de comida tão boa que a pessoa teve um orgasmo.
Uhum.
Esse conceito.
E a fantasia absurda é engraçado também. Eu gosto disso. Eu definitivamente gosto.
Mas eu acho que isso seria uma mudança sutis, né? Não seria tipo uma mudança estrutural. Seria que nem a mudança de quem ganha o Shokugeki, que não necessariamente em segundo. Tipo, é uma mudança que faz um ajuste aqui e aí... Beleza, esse problema não existe mais, a gente pode ir pra estrutura do mangá, sabe?
Vamos falar mais um pouquinho só conceitualmente, porque eu não quero que a gente se perca na hora de reestruturar essa história. Sobre o que é o nosso Shokugeki no Soma? Tipo, qual é a grande mensagem final que a gente quer dar? Porque Soma, a gente pode até conversar se ele tem uma ou não, mas tipo, o que vocês gostariam que fosse ou vocês gostariam de manter a que vocês já acham que tem?
Pegaram minha ferida, porque eu faço o mangá inteiro achando que tinha uma, e aí no último capítulo o autor cuspiu na minha cara.
Qual você achou que era?
Era essencialmente o Soma provando pra Irina um pé rapado podia fazer uma comida que ela admitisse que é a melhor coisa que ela comeu na vida.
Ok, uma história de underdog mesmo.
Sim, né? Mas uma underdog luta de classes, assim. Era uma escola de elite e o Soma não tinha um background de elite. Ele não era gente com background sociocultural que podia ter um puta restaurante. Ele podia sim. E a marca máxima disso era a Irina, com aquele paladar mega elitizado que nunca ia provar a comida da ralé. Ele fez arroz com ovo e queria provar pra Irina que arroz com ovo era a melhor coisa que ela já comeu.
Eu acho que...
Era essa, isso... também era isso, o mangá inteiro. Eu notava que o Soma sempre pegava... Várias Shokugekis, ele faz questão de não estar elitizado. Ele usa máquina pra fazer macarrão e não com a mão. Ele pega ingrediente do mercado. Faz arroz frito na luta final.
Não, isso o Soma faz bem mesmo. Eu
definitivamente concordo que... Eu concordo que o arco do Soma em específico é isso. É porque eu tenho essa teoria. Vocês já me barraram com ela algumas vezes. Mas é que eu tenho a teoria de que o mangá em si, a ideia dele é que quem cozinha pra outras pessoas... Cozinha de verdade, cozinha melhor. Pra mim, esse é o grande ponto do mangá. Pra mim, toda vez que alguém venceu uma outra pessoa nesse mangá, é porque, tipo, tava cozinhando pra alguém. E esse é retratado pra mim muito bem no arco do outono lá, que o Soma fica em terceiro. Que o cara quem ganha é o indiano ali, e ele ganhou porque ele tava cozinhando pra professora dele ali, né? Ou até, sei lá, quando o Soma ganha do cara ricão lá da elite, ele ganha porque ele tá lutando pelo dormitório polar ali. Pra mim é sempre uma vitória que é, tipo, ah, quem tá cozinhando pra alguém. E, tipo, o mangá meio que expõe essa ideia de que ele quer ser isso no primeiro capítulo, que tipo, o pai do Soma fala pra ele, quando você descobrir alguém que você gosta, é que você vai conseguir cozinhar de verdade. Ele meio que até bem expõe isso bem clinicamente. É que, sei lá, nunca vai até o fim pra mim.
É que eu não sei se é mais de cozinhar pra alguém que gosta e sim de cozinhar com prazer,
no
sabe?
Coração.
Tipo, tipo respeitar a comida, sabe? Respeitar o esporte. Eu acho que é meio que nessa mesma pegada.
Ah, tá, ok. Se for isso, eu não quero, então, não.
Eu senti a mesma vibe assim que o Judeu falou, do cozinhar pensando em quem vai comer.
Uhum.
Acho que não precisa necessariamente numa vibe, é a pessoa que gosta, embora nada contra, mas pensando na pessoa que vai comer, tendo alguém na minha mente sem.
Eu
tô cozinhando pela comida, eu tô cozinhando pela pessoa.
Essa coisa de ser uma comida customizada é a melhor comida, eu acho que é mais isso do que eu amo alguém e esse alguém eu estou cozinhando pra ele, por isso minha comida sai boa. Acho que é mais esse caso aí de você considerar a opinião da pessoa que vai comer e não só não considerar que a comida por si é boa só porque ela é boa, sabe?
É que, sei lá, eu tô pensando aqui na ideia de sobre o que, afinal de contas, é Shogeki no Soma. Mas, sei lá, ele pode ser sobre nada também. Pode ser só essa ideia aí do underdog e ser meio que um battle shonen barra esporte mais puro, por assim dizer. Mas eu acho que é um pouquinho de um problema de Soma, ele meio que ser sobre nada, no final das contas. Eu não sei. Eu gostaria de contar alguma coisa sobre grande.
Nada. O nosso Soma consertado pode ser sobre algo em algum sentido, mas ele foi sobre nada.
Uhum.
Isso me frustrou.
É, eu acho que é porque ele nunca foi full nessas definições que a gente citou. Tipo, é uma coisa que ficou mais no feeling de quem leu o mangá, mas ele nunca explicitou isso, sabe? Ele nunca jogou na cara do irmão. Ele não jogou da cara do irmão do Soma que você não ganhou porque você não conhece a Irina, você não sabe que afeta ela, o que ela gosta de verdade, sabe? Ele poderia ter jogado isso na cara e deixado mais claro que o Soma ganhou porque ele sabia pra que ele tava cozinhando, sabe?
É, mas não, jogou na cara que ele é órfão.
Eu voto na gente e full, tipo, Soma é sobre o Soma. E, tipo, o Soma é sobre luta de classes. Shogeki no Soma é mangá comunista a partir de agora. Essa é a grande temática que vai juntar todos os arcos do mangá pra gente. O Soma, ele vem da ralé, ele só cozinha com comida de pobre. E ele tá lutando contra meio que o sistema da escola. E, sei lá, ele pode começar inocente e a gente vai meio que comunistando ele aos poucos.
Shogeki no Soma é o Ashita no Joy de sua geração?
Exato! Exatamente.
Ok. Eu compro essa ideia. Eu compro essa ideia, inclusive, se ela for mascarada numa camada de ET, que é o que provavelmente vai assim? Ser. É, do manter, tipo, toda essa...
Ah, ok, estamos pescando a galera.
É. Ok. E ainda assim entrega putaria pra todo mundo, e aí a galera vai receber a propaganda comunista escondida.
Beleza. Ok, grande mensagem pra gente de Soma vai ser sobre luta de classes, então. Vamos começar, então, né? Talvez pela primeira vez nesse tirando o consertando Boruto, a gente tem meio que essa grande página em branco, um Soma, né? Eu não sei se tem muitos plot points em específico que vocês querem manter de Soma. O que vocês querem fazer exatamente?
Ah, é? Eu acho que... Até o torneio mantém... Até o primeiro torneio que o Soma fica terceiro, o primeiro mantém quase tudo. Na moral, assim.
Eu acho que até o do desafio lá das barraquinhas, eu acho que dá pra manter que ele luta com o chinês.
Isso.
Não, calma aí. Não vamos manter tudo, vamos com calma então. Não,
mas vamos dá pra manter uma boa parte,
Vamos com calma então.
Ele pode, é pai dele.
Estamos com uma experiência um pouquinho diferente, diferente aqui, irmãos. Soma entra na escola, tudo igual?
Sim, essa igual. Construção lenta, ele ter que arranjar o dormitório.
Simular Erina manda ele tomar no cu, ele é reaprovado por fora, ele faz o discurso que ele xinga todos os ricos, é isso aí.
Vai ter a ideia do dormitório polar?
Eu acho que funciona.
Sim, por que não?
Eu acho que funciona, inclusive, no nosso conceito de luta de classes, se deixar bem claro que todo mundo ali são os mais pobres da escola. Porque não tá claro que eles são mais pobres, né? Tá só claro que eles são, tipo, os mais separados, né?
Aham, ok. Essa escola social ali, né? Tipo, os exclusos sociais estão ali. Beleza. Vai manter, sei lá, a menina da carne?
Pode manter. Eu acho que dá pra usar mais ela, não. Inclusive. É
uma das que foi subaproveitada. Podia ter tido mais luta.
É.
Ok, a gente tá introduzindo, mas, tipo, daqui até, sei lá, o torneio do outono lá até o chinês, se a gente não modificar as coisas, o mangá vai ficar, tipo, vai ter os mesmos problemas. Então, a gente tem esses personagens estabelecidos, sei lá, o Soma, a Erina, Aldini, irmãos Aldini, vai manter esses caras?
Mantém.
Por quê, né? Vai para os Aldini, pra quê? O que eles fizeram de bacana?
Eu não sei, pra mim...
É o amigo mais tosco do Soma.
É o rival menos rival da história dos mangás, pra mim, é o Aldini.
É que eu...
Vocês não sabem como eu fico puto sempre que eles hypam a mesa luna. Nunca parece que é uma faca tão legal assim. É sempre a mesa luna, que faca maravilhosa, que bosta.
É que eu acho que a gente deve consertar o que é ofensivamente em detrimento do mangá, sabe? Tipo, algo que com certeza está estragando. Eu acho que isso com certeza não está estragando, per se. Ele pode ficar, sabe? Tipo, dá pra fazer coisas boas com os Aldini de alguma forma. Sabe, trabalha essa... Aproveita que é luta de classe, trabalha essa coisa de miscigenação aí, trabalha que eles são descendentes de italianos e mais japoneses também.
É que, sei lá, parece que não tá muito audaciosa a nossa história pra mim. A gente tá repetindo Soma, basicamente.
Mas é que eu acho que a gente tem que fazer um novo Soma. A gente tem que fazer o Soma no caminho que ele tá... melhorar.
Eu acho que Soba cagou no pai dele lá pra frente. Antes tava aceitável o mangá.
Tá, ok. Beleza, porque, sei lá, pra mim, a gente tá introduzindo todos esses personagens. A gente tá cometendo o mesmo erro. Já tem uma caralhada de gama. O que a gente vai fazer com todos eles até o torneio? Vamos botar esse plot point como algo pra gente alcançar. O que a gente faz com todos... Qual vai ser o papel deles até o torneio do outono lá, que o Soma fica em terceiro e o indiano ganha lá?
Então, o problema desses personagens não é eles existirem. O problema desses personagens é só eles existirem. Então eu acho que eles devem ser criados, devem ser trabalhados da mesma coisa. E aí terminou
esse personagem.
Não, então, aí terminou esse arco, esses caras caem pra escanteio, vira coadjuvante. Oh, que nem eles são. Que nem eles já meio que são, inclusive.
Eles já fazem isso?
Então... Não tem nada de errado. O problema é que depois, o que veio depois foi, tipo... Ah, são uns caras fodões aqui que vai ter. Não vai ter mais ninguém mediano sendo apresentado. É, vai ser sempre alguém mais fodão. Um nível mais alto, mais e mais e mais e mais alto. E quem não é os mais altos são os caras sem carisma bosta. Não, faz... Tipo, pra mim o problema é esse. É ir dessa galera bem trabalhada do primeiro ano pra elite. Tem que ter uma transição ali. E eu acho que até chegar... Tendo o primeiro anista do jeito que eles são, pra mim é ok. E aí depois faz alguma coisa pra apresentar outros caras. Larga esses caras de lado. Tipo, foda-se o Aldini, sabe? Ah, o Aldini quase ganhou esse torneio. Legal, agora segue a vida, o Aldini tá em outra turma. Foda-se, sabe? Larga ele e segue o jogo.
Caraca, mano. O pessoal ia odiar esse mangá.
Não.
Digo, que nem o pessoal já odeia a Soma. Porque o pessoal reclama justamente que, introduziu todos esses bundes de personagens, eles não serviam pra porra nenhuma.
Não.
É uma crítica minha, pelo menos. Eu não sei.
É uma crítica sua, né? Não é o pessoal que todo reclama.
A gente tá com visões de mangá diferentes aí.
Você acha que ter esses personagens é um problema? É isso? Você acha que o mangá, ele tem que ter poucos personagens?
Ou usar os que tem.
Mas usar como? Vai ficar em círculo com esses mesmos personagens?
Eu não sei nem onde a gente quer chegar com esse mangá, na real. Eu saberia dizer se a gente... Onde que a gente quer chegar com o Soma, afinal de contas? Essa é uma boa pergunta. Vamos...
Chegar na mensagem do Izo.
Sim.
De que o Soma, ele é um cara que... Apesar
ele respeita
da origem...
A comida, tipo, é isso aí.
Apesar da origem dele, ele consegue chegar lá. Ok.
Sim.
Então vamos estruturar a história em volta disso.
Então, eu acho que até esse primeiro arco aí do torneio do outono, nada atrai essa ideia até esse momento. Até porque são introduzidos personagens que também têm esse tipo de história. Como é o próprio caso do cara dos temperos lá, do indiano dos temperos. Ele tem mais ou menos essa história também.
É, sei lá, ele ganha da menina da carne com a carne do supermercado. Tipo, isso se encaixa tematicamente, tudo bem.
Sim, eu acho que todos esses caras, eles vão se encaixar no nosso tema. Vai estragar depois disso.
Eu acho que os personagens podiam evoluir pra casar mais com esse tema. Então, por exemplo, a prima da Erina, a gimmick dela era que a comida dela era toda feita no laboratório, a coisa mais fresca do mundo.
É.
Ela podia evoluir pra parar de achar que comida tem que ser feita no laboratório, que é uma questão de ciência absoluta, molecular.
Uhum.
Se os personagens, não só ela, o Aldini, que era de um restaurante italiano 5 estrelas, se todos eles fizessem a presença do Soma na vida deles, criasse a culinária deles uma coisa menos elitizada. Isso se visse conforme eles fossem tendo mais shokugekis, mais destaque. Aí você poderia colocar eles pra fazer alguma coisa.
Uhum. É, concordo. Uhum. Acho que dá pra manter os personagens e só colocar eles dentro do tema, né, da história.
Que falou, que ele quer que os personagens façam mais coisa, mas eles vão fazer mais coisa porque eles vão ter os próprios arcos. É pra ampliar mais o leque fechado em que eles entraram na academia.
Uhum. Vai ser, tipo, mais esqueletizado, por assim dizer, esse mangá, então. Tipo, a gente vai de torneio em torneio, os personagens vão meio que perdendo, tipo, ou ganhando, aprendendo essas lições, é isso?
É. Desse tema também, eu gosto muito da gimmick da Megumi, que o tema dela era hospitalidade. Eu sempre gostei dessa lance.
Eu gosto disso.
O tema dela
também
é comida da grande hospitalidade. Isso pode ter outra influência positiva no Soma e todo mundo. Eu gosto dessa ideia também de que esses personagens são boas companhias um pro outro. Todos eles crescem, não só por rivalidade, por Shokugeki, mas não, porque eles têm ideias bacanas pra passar pros amigos.
Uhum.
Quer saber, Izo? Excelente ponto. Essa é uma boa ideia em potencial que Soma tinha e que nunca foi concretizada de fato. Ele fingiu que foi no arco final e não foi de verdade, que é tipo... Isso aí que você falou. que cada pessoa lá do dormitório polar tinha algo pra ensinar pro Soma. Eles viviam fazendo shogugekis entre eles o tempo todo, e aí no final o Soma ganhou lá contra o irmão dele, porque ele tinha o conhecimento de todo mundo, né? Só que a gente não vê isso em ação, né? Tipo, a gente não vê ele defumando alguma coisa, a gente não vê ele aprendendo a cortar peixe por causa da Megumi, ou sei lá, aprendendo a noção dela de hospitalidade e isso em prática. Então, tipo, eu meio que gosto, talvez, da gente tentar ir um pouquinho mais fundo no valor de amizade em Shogugeki no Soma, que acaba, talvez, não sendo apresentado tanto.
É, eu acho que pode funcionar essa evolução se a gente pensasse que após esse arco do torneio, que é dos primeiros anistas, do outono, que vão ter arcos que não são esses high stakes que tem em seguida. Então pode até ter o duelo contra o menino da China ali, mas eu acho que tem que ter outros checkpoints antes de ir para um torneio de, tipo, vamos pegar um lugar na elite. Tipo, acho que tem que ter outros checkpoints. Eu não necessariamente penso que em torneios. Eu acho que pode ter, por exemplo, o rolê do estágio foi interessante. Eu acho que dá pra fazer, tipo, grupos de estudos. Dá pra fazer, tipo, coisas que vão desenrolar em um duelo e que a gente pode ir trabalhando personagens desses personagens dos primeiros anos que foram apresentados no começo e trabalhando eles aos pouquinhos nesses arcos, sabe? Tipo, nesse arco vamos trazer o menino do defumar. Aí a gente desenvolve ele um pouquinho e desenvolve ele com o Soma. O Soma aprende um pouco com ele. Ah, vai ter um arco de cozinhar na praia. Teve aquele arco de cozinhar na praia que não tem nenhum stakes. Eles só estão cozinhando na praia. É um exemplo de, traz uma galera diferente, vamos juntar eles aqui, eles têm que aprender um com o outro. Sabe, tipo, esses mini arcos, meio, sei lá, o Resgate do Sasuke. Pega uns quatro caras aleatórios e aí vamos trabalhar esses quatro caras, sabe? Foi isso que foi o arco do Sasuke. É meio que isso, vamos fazer uma excursão que quem ganhou foram os primeiros colocados do outono. Eles ganham uma semana no curso na Cordon Bleu, sei lá. E aí, tipo, levam esses caras juntos e aí lá eles se unem, sabe? Eles aprendem, ele aprende especiarias com o cara, aprende os negócios da serra gigante lá do Zoro, da primo da Irina. Sabe, tipo, vai fazendo arcos que envolve esses personagens e vai trabalhando eles antes de só jogar, tipo, tem um novo high stakes no ar, sabe? Tipo, toma seu tempo, vai com calma.
E coisa simples. E coloca eles em contato com o resto da escola, principalmente.
Isso, e aí começa a introduzir.
E a cada um desses mini arcos coloca um estudante novo que tá lá só pra conselho. Que aí é o submundo da escola, que ele cuida só daquela parte da escola mesmo. É um segundo anista que tá naquele esquema também. Não é pra ser um personagem fixo, é só pra enriquecer o universo.
Exatamente.
Vocês acham que o mangá é bom bastante só com, sei lá, eu acho que vocês gostam de Soma mais do que eu, pelo jeito. Tipo, vocês acham que o mangá é bom bastante só de, tipo, vamos levar nosso tempo aqui?
Eu
acho que essa é a parte boa de Soma.
Qual foi seu arco preferido de Soma, Judeu?
Esse do outono aí.
E aí, o que que teve nele?
O torneio.
Um monte de personagens sendo trabalhados devagarzinho. Cada um tendo seu momento pra brilhar. É isso que a gente tá dando, dá o momento de cada um pra brilhar. E aí, não só brilhar a primeira vez e evoluir a partir disso, né?
Quem não teve o momento pra brilhar, a Sadako sempre me incomodou. Eu fiquei esperando um tempão ela brilhar até ela perceber que não quer acontecer.
A menina das poções lá, né?
Que fazia a comida que fedia.
Isso é muito bom, porque ela no torneio ela luta contra a menina lá que é enfermeira, né? Basicamente, médica.
Sim.
Eu gosto dessa ideia também. É tipo, e meio que dá pra fazer esses meio que casais entre personagens, tipo, dinâmicas que se completam. Ele tinha boas ideias pra isso, e que de fato era só trabalhar com mais calma, que, tipo, daria pra fazer melhor mesmo.
Sim, e aí pensando que ele vai trabalhar isso com calma e tematizado pra caminhar nessa direção que a gente diz de poder da amizade, de você respeitar a comida, entre aspas, de você pensar em quem você tá cozinhando, em que uma técnica ela não é superior à outra se a pessoa que for comer não gosta, sabe? Tipo, vai trabalhando todos esses conceitos em diversos mini arcos, eu acho que funciona. E trabalhando esses mini arcos, trabalhando vagarosamente os personagens, talvez, e até pode irritar o Izu nisso, talvez até seja possível salvar o arco do pai de Irina, sabe? Tipo, se você tivesse uma escola melhor estabelecida, na hora que chegar no momento que é uma disputa que, tá mudando um pouco a visão da escola, e aí tem uma galera que vai seguir essa visão nova, uma galera que vai ser contra. Pô, aí tem um cast grande de personagens bem estabelecidos, vai ficar naquela, pô, esse personagem, ele com certeza vai ficar do lado da ordem, do central, esses aqui você contra, sabe, tipo, ia ter uma... Poderia ter uma cisão interessante aí, sabe?
Não, a cisão eu sou completamente a favor, até porque é uma briga bem ideológica que eu apreciei. O que eu mudaria pra fazer esse arco é, um, não é o pai da Irina, dois, não é um adulto querendo mudar o mundo, pode ser um estudante querendo mudar a escola.
Não, pode ser cara da elite, okay. O cara da elite,
pode ser,
ele...
Pode ser um membro decidiu. Da elite tem e quer manter esse lance de... Não, a pô, gente meu, vai ter vamos... esses pratos que a Elite 10 fez a receita e o resto só imita. E aí o Soma questiona isso, não precisa ser pai da Irina. Não precisa ser, e a gente vai mandar uma lei no planeta que você não pode mudar os pratos. Isso é ridículo.
Pô, meu, é agora que a gente vai se magar ficar bom, então, porque não vai ser o pai da Irina, vai ser um dos Elite 10, e vai ser o cara que... Vai ser um amigo, tipo, vai ser um cara que... A gente gosta, sabe? Ele não é introduzido do nada. Esse é um personagem que a gente já tava trabalhando antes. Não sei se a gente, sei lá, ele, na verdade ele é da Elite 10. Pode ser que ele podia, sei lá, ser professor da galera, sabe? Ele é um aluno professor, ele é tão bom assim. E tipo, ele treinou o Soma, alguma coisa assim, e aí ele trai nesse momento. Eu gosto dessa ideia.
É, eu acho que não é nem de trair, mas é só de ele, tipo, ele sempre teve essa ideia.
Ideologicamente.
Eu acho que, inclusive, pode ter trabalhado que ele sempre teve isso, só que em algum momento, sei lá, pode fazer um cara que ele não era da elite, e aí a gente conhece ele, e aí ele consegue um lugar na elite, e aí ele, sei lá, tipo, se torna, consegue derrotar o primeiro lugar, e aí ele resolve que vai impor isso, sabe? Alguma coisa nesse pode sentido, ser? Pode ser um cara de fora da elite que a gente conheceu, sabe? Tipo, alguém que, quando ele não tinha poder, ele era um cara ok, mas na hora que ele atingiu o poder, ele resolveu ser um pouco déspota aí.
Ok. Um segundanista, alguma coisa assim, né?
É, pode ser um personagem 100% novo, trabalhado nesses novos arcos que a gente citou.
Perfeitamente aceitável.
Okay, um personagem carismático. Ok, eu gosto. Eu gosto dessa ideia. Ok, então, beleza, a gente tá trabalhando pra esse plot point aí, desse twist aí, dessa separação da escola, né? Tipo, eu até tô vendo mais sentido, então, agora, pro seu ponto aí, estranho, de, tipo, introduzir mais o personagem, trabalhar a escola como um todo. Pode ser que, sei lá, que a gente pode até fazer algum tipo de facções em formato de clube. Ele tinha essa ideia no começo do mangá, que quando ele lutou contra a menina lá da carne...
Da carne, que era do clube do Bow.
Exato, era do
clube. É, exatamente, isso foi muito pouco trabalhado, dá pra muito evoluir isso, sabe? Tipo, duelos entre clubes, sabe? Grupos de estudo, essas coisas. Eu acho que tem vida escolar pra ser trabalhado aí que não foi trabalhado.
É, bom ponto. Ah, é, no arco do pai da Irina teve isso, inclusive, né? Que tinha uns caras que saíam de clube em clube, derrotando todo mundo e fechando os clubes.
Fechando o clube,
Nunca mais falou de clube de novo no mangá.
Claro, inclusive, que eles desafiavam os clubes em Shokugeki, e todo Shokugeki era roubado, porque o cara comprava os
dois. Tinha isso.
Eu acho que isso dava pra ser um arco à parte, inclusive, de ser Shokugeki roubado. Sabe? Tipo, tem várias ideias que dá pra trabalhar ali em mini arco, sabe? Isso de alguém que pagava sempre os jurados. Se os clubes tivessem sido melhor estabelecidos, na hora que viesse esse arco de estão fechando os clubes, a gente ia se importar muito mais do que vai fechar o clube da menina ali da carne. Porque, tipo, é só isso que a gente se importa, né? Tipo, caralho, vai fechar o clube dela. Sabe? 45 mil alunos sofrendo, mas não, ela é muito triste.
Ok, excelente. Ok, agora sim esse mangá tá se preparando pra virar algo interessante, porque a gente tem todos os personagens, a gente tem meio que facções na escola, o personagem que a gente gosta e não gosta, e agora que vai separar eles. Inclusive, eu lembro que essa foi uma das coisas que eu me empolguei no arco do pai da Irina quando começou, porque tinha aquela menina super carismática, que ela
é... Rindo Kobayashi.
É, ela mesmo, e tipo, ela vai pro lado do mal, né? E eu, que legal. Ela era, tipo, super amiga do Soma, mas ela teve uma ideologia diferente. É, exatamente. Ok. Chegamos, então, nesse plot point. Foi bem trabalhado até aqui. Então, a gente vai ter uma guerra na escola agora, né? Meio que uma guerra fria, né? Basicamente. Porque tá todo mundo meio que...
É, uma vez que não tá em escala global isso, dá pra ser só um torneio, um grande torneio, ou uma estrutura similar a um torneio, que seja tipo, focado nessa enfrentação entre esses dois lados, sabe?
Sim, é uma batalha final entre as facções.
E aí acaba o mangá?
Eu acho que com um pouco de ousadia dá pra gente virar o ano em Shokugeki no Soma, sabe? Tipo, esse todo esse plot point ser próximo do final do ano próximo dos exames finais. E aí, tipo...
Time skip.
Eu acho que, tipo, todo o plot do cara que ele resolveu ser do mal, entre aspas, e fazer as receitas estabelecidas, ele pode ser, tipo, ele estabeleceu as receitas pros exames finais. Porque, tipo, esse é o poder do primeiro lugar, sabe? Do Elite 1 lá. Tipo, o máximo que ele consegue fazer é influenciar ali no exame. Tipo, ele não consegue mexer no mundo todo. Então, beleza. Faz isso, que todo o arco era do exame. Terminou o exame, o pessoal passou de ano e virou o ano, sabe? Dá pra seguir Shokugeki no Soma. Não sei se seguiria sendo Shonen Jump, porque Shonen Jump não é muito fã disso, né?
Não, nosso mangá não vai ser cancelado, não se preocupe.
Não, mas Shonen Jump não é muito fã de, tipo, deixar o mangá virar de ano. Eu não consigo lembrar de nenhum mangá que virou de ano na Shonen Jump. Não,
a gente tem história na Jump, já. A gente pode fazer isso se a gente quiser.
Mas aí, é que eu acho que o ponto de final do mangá perfeito é a Erina ganhando aquele torneio servindo o arroz com ovo do Soma. Falando que aquilo pra ela é a cozinha ideal. Que é quando mostra que o Soma conquistou ela.
O mangá, ele... A pena é que o mangá, ele teve um final ideal que ele não cumpriu, né? Que é a Erina servindo o povo com...
Manteiga de amendoim.
É, creme de amendoim, exatamente. Esse
foi
é o final ideal.
A mesma situação que ela serve o arroz com ovo, ela serve os dois juntos. Que são dois exatamente. Símbolos do Soma. Um é a marca registrada da loucura do Soma, e o outro é o prato que o Soma fez especificamente pra Erina.
Uhum.
Ela faz os dois. E aí esse é o símbolo máximo, de que as 10 do Soma atingiram ela. E pra mim esse é o ponto de final tão bonito.
Isso seria no final. Eu acho que funciona, tipo, terminar nesse torneio de virada de ano aí. Ele meio que é o ápice temático da história, né? De fato tá se colocando à prova uma cozinha elitizada contra uma cozinha... do povo, eu acho que dá pra encerrar com um plot point, sabe? Tipo, entrega isso, faz um epílogo bem de conclusão, de virada de ano e de vamos seguir em frente, agora eu sou primeiro lugar da elite, sabe? Sei lá, o Soma, algo do tipo. E dá pra encerrar, eu não acho impossível encerrar.
Eu não acho um problema também.
É que aí fica aquela coisa de que, tipo, o primeiro ano deles foi cheio de ação e aventuras, e depois uns dois anos seguiu tudo normal, sabe?
Acho que o epílogo ia ser legal, tipo, primeiro ano eles estavam mudando a escola deles, e o segundo ano eles estão numa escola nova.
Mas aí conta essa história?
Eu não sei se você conta essa história, tipo assim, um epílogo meio Boruto, não eles adultos, mas eles no segundo ano, mas o ambiente escolar tá diferente. A gente nota que tá diferente justamente porque a gente viu ele tão detalhado ao longo desse primeiro ano.
A gente pode só espaçar as coisas melhores, por exemplo, como a gente vai ter vários arquinhos... O arco do outono não vai ser no outono, vai ser no final do primeiro ano, acontece tudo igual. E aí, no final do segundo ano, é esse plot aí da divisão da escola.
Não
e
sei
aí,
se outono é final também. Do ano, não.
Não, mas não vai ser outono, vai ser... A gente muda o nome do arco, não importa, tipo, não precisa ser no outono. Ok.
acho aceitável também.
Entendeu? Tipo, como vai ter vários arquinhos...
Um desses mini-arcos é o da formatura, obviamente.
Exato. E se a gente espaçar melhor isso, que é o que a gente tava fazendo, né? Tipo, de qualquer jeito. A gente vai conhecer todos esses personagens, vai ter intrigas entre eles, vai ter o Soma convencendo todo mundo.
Vai ter bastante no segundo coisa. Ano, pode ter um mini-arquinho deles tendo gente do primeiro ano que eles estão ensinando diretamente, eles serem tipo tutores.
É. Idealmente, quando chegar no arco do outono, que não vai ser no outono, a gente já conhece a maioria daqueles personagens já. Pode ter umas introduções novas aqui ali, não tem problema, mas a gente já conhece esses personagens e vai ser interessante meio que talvez até quem vai lutar contra quem, esse tipo de coisa.
Uhum. Acho que funciona.
Aí time skip e acontece mais um monte de merda.
O bom é que o time skip dá pra trazer novos dramas. Eu acho que eles indo pro segundo ano... Isso acontece num mangá que eu gosto bastante, que é Crawls, que é um mangá de delinquente.
Uhum.
Que tem todo um ecossistema em volta do fato de que os caras do terceiro ano dominam a escola, e aí tem esses caras do segundo ano, do primeiro e do segundo ano, que estão tentando ganhar deles... E aí, tipo, não consegue, porque os caras são melhores e tal. Mas aí eles se formam. E aí, agora, os caras que estavam lutando pra ser os melhores, eles são, de fato, os melhores. E tá entrando uma galera que tá querendo tomar o lugar deles agora, sabe? Então, eu acho que essa dinâmica pode funcionar no Shokugeki no Soma. Essa dinâmica de que os caras que eram muito fodões, eles saíram, porque eles se formaram no terceiro ano, sabe? Tipo, segue a vida. Uhum. Agora a gente tá começando a tomar o lugar deles e tá entrando uma galera que tá fazendo a mesma coisa que a gente fez com ele, sabe? De desafiar, de querer, sabe? E aí, dependendo dos arcos que forem feitos, então, tipo, ah, a gente quer. Alguém tentou destruir o clube de um cara do primeiro ano, tinha um clube novo, e aí algum segundo, terceiro anista tentou destruir. Aí agora virou o jogo, sabe? Alguém. O segundo anista está tentando destruir de novo.
Da tem, cisão. Tem o pode ser um personagem que pode dividir a escola e começar a cisão, pode ser um primeiro anista.
É, chega na escola. É. Primeiro anista é meio gênio, né?
Um outro Soma, um espelho do Soma, por assim dizer.
O irmão acabou do Soma. Não, sacanagem.
Não. Ninguém é irmão de ninguém, caralho. Todo mundo aí é filho único, filha da puta.
Tirando o Aldini.
Eu tô gostando disso. É. E aí vai fazer muito mais sentido esse cara que a gente conheceu esse tempo todo. Do mangá, tem um time skip, eles estão mais fortes, né? A gente compra essa ideia e é por isso que ele consegue virar o número 1 da Elite, sabe? Não é tão do nada assim, não é todos os primeiros anistas que surgiram de uma vez, no mesmo ano, já estão vencendo essa galera que foi colocada como impossível de perfeito.
Ter um senso de geração em Soma, eu acho que funcionaria legal.
Eu senso de quem fez mal feito.
Ele ignora. Esse é o ponto.
Ele finge que a geração toda inclui os terceiranistas, sendo que não. A geração não pode incluir os terceiranistas. Os terceiranistas tem a geração deles, né? Que eles lutaram com gente antes e estão lutando com gente nova agora. Eu acho que esse senso de continuidade, de legado, de rotação, eu acho que é importante pra essa dinâmica nova que a gente tá criando, de que o colégio é esse micro-universo. Eu acho que aí faz todo sentido ter toda essa dinâmica dentro desse micro-universo.
Ok.
Vai meter em algum momento? Posso criar um arco que não tem nada em Soma assim exatamente, mas que eu acho que faria sentido. O arco do outro colégio.
Vocês
acham que cabe em Soma?
Não.
Tipo um torneio tribruxo de colégios.
Cara, colégios diferentes. Culinários? Não, pra mim isso não faz o menor sentido.
Esse é o único erro que Soma não comete, inclusive. É de meter um outro colégio. Esse é a única cagada que ele comete nos conceitos que ele estabelece. Tem essa escola aqui que ela é a melhor do mundo. Ah, mas tem uma outra também, ok.
ok. Eu acho que funcionaria.
Japão não precisa de duas mega academias de culinária.
Nem tem tanto cozinheiro no mundo, né? Pelo menos no Japão.
A Irina... Eu quero trabalhar um pouquinho a Irina, pelo menos, porque a gente estabeleceu que é ela que vai vencer no final, né? Fazendo os pratos do Soma ali, né? Como vai ser o arco dela no nosso mangá? Vai ser igual? Como vai ser? Exatamente.
Eu acho que o arco.
Qual o papel dela?
Eu acho que o arco ideal dela foi feito no mangá. Só que colocaram mais coisa no arco ideal dela. Colocaram a família dela. Mas eu acho que o arco geral dela, do jeito que é, funciona. Só não sei se eu meteria a família junto.
Um pouquinho mais exposto também, né? Porque a gente vê ela uma ou duas vezes só interagindo com a galera lá. E aí, beleza, agora ela é do bem. Né? Poderia ser mais gradual, que nem a gente já tá fazendo com esse mangá.
Isso. Acho que só isso já é o suficiente pra atender essa personagem, eu acho.
A gente fez Soma, só que gradual, e resolveu o mangá, é isso?
É, basicamente.
Não é. A gente teve ideias boas.
Faz com calminha aí que resolve. Vocês acham que mantém-se o conceito que foi introduzido no arco do Blue de que todo mundo tem meio todo mundo tem meio que uma habilidade especial?
Oi? Eu nem lembro desse conceito mais, não.
Tipo, o Aldinis. Tipo, o Aldinis, eles são a sincronia perfeita. É um poder mesmo. Tipo, é um poder dele, sabe? Eu lembro que teve isso. Você não lembrou disso?
Não lembro direito, não.
Que nem o irmão do Soma consegue copiar as coisas, todo mundo tem um poderzinho também.
Eu achei que os Aldinis sempre tiveram a sincronia perfeita. Eu não lembrava disso como sendo algo Blue.
É dado. Não, mas é dado como um nome, tipo, de poder no Blue.
Vamos não dar um nome assim. Não, por favor, não. Tá faltando alguma pimenta só pra mim nesse mangá. Mais um twist, talvez. Eu não sei. Teve a traição do Soma aí. É porque como esse personagem aí ficou sem cara, eu fiquei meio sem graça. Pra mim podia ser, tipo, o personagem
pimenta
que...
não trai o Soma? Ele não literalmente se une a Elite 10 do mal?
Essas viradinhas seriam interessantes.
É porque como esse personagem ficou sem cara, eu acabei não... Pra mim podia ser, tipo, eu gosto muito do personagem que é o primeiro lugar mesmo ali. Pra mim podia ser o mesmo design, só que outro personagem. Só esse detalhe.
É o cara mesmo, eu gosto dele.
Ok. A gente meio que... se eu falar estranho, é um bom ponto mesmo. Que Soma, ele tinha... Ele
a já faca falou, e o queijo na mão. Ai, ai, ai. Ai,
ai. Eu não quero nem terminar o meu raciocínio mais. Não sei se é um bom momento pra subir a música ou não.
Estranho. Você falou que você não tá lendo o Led Zeppelin, né?
Não estou lendo. Eu acho que não...
Você não sabe não do é último relevante. Plot twist.
Ai, meu Deus. É um plot twist que dá pra gente trazer pro mangá ou que a gente quer evitar no mangá?
A gente quer evitar.
Não, não, não. Achei que você tinha subido, só queria falar porque é a coisa mais idiota que o autor de Soma fez. O irmão do Soma, na verdade, é irmão da Erina.
Ah, não.
Ele é filho adotivo do Soma porque ele é filho biológico do pai da Erina.
Decepcionante.
Termina o capítulo com a Erina fazendo as pazes com ele porque agora eles são parentes.
Como então, beleza, vai ser o, né? Uma última coisa, então. Como vai ser o epílogo desse mangá? A gente vai fechar casal? Vamos fazer isso? Vamos narutar esse epílogo?
Hora fechar casal, por que não? Eles estão na escola.
Eu acho que a pergunta que a gente quer saber na hora de fechar casal é: o menino dos temperos fica com a professora?
Isso aqui é jump, isso aqui é sério.
Sei lá. Ele tem amor materno por ela, dá a entender, né?
Não dá a entender pra mim, não, isso aí não.
Pra mim dá a entender que ele tem amor materno.
Sei, eu acho que é amor materno também.
A pergunta é: o Mimasaka fica com o Aldini? Eu acho que tem tudo a ver.
Puta, eu acho que fica. Eu acho que fica, mas ele fica com o Aldini irmão, o gordinho.
Quem é esse cara aí? Eu não sei quem é o primeiro.
Mimasaka que é o que copiava, que era Stalker.
Stalker?
Nossa, que horrível. Por que tem tudo a ver? Onde? Não lembro, sim.
Porque ele, primeiro, a primeira impressão dele foi destruindo o Aldini numa luta. E depois tem todo o arco dele de redenção, fazendo as pazes com o Aldini. Até que chega lá naquela luta da Pardelina, que ele e o Aldini sendo super sincronizados um com o outro. Porque agora eles fizeram as pazes, então agora eles se conhecem, agora eles são brother.
É, como o Aldini tava sem o irmão, aí ele fez o papel do irmão, porque ele conhecia muito do Aldini.
Ai, não, inclusive, vocês fizeram desistir desse epílogo já.
O maior erro do Blue é ele não aparecer pra substituir o irmão do Aldini, quando o Aldini precisou do irmão e sequestraram, e a máfia sequestrou ele.
Uhum.
Aí vem o Soma pra sincronizar, e o Soma, o caralho, chama o Mimasaka, porra. Eu fiquei muito puto naquela hora.
Mas eu acho que vai ter casais sim, e o Soma fica com a Erina ou com a Tadokoro?
Não, com a Erina, tem que ser a Erina.
Erina,
com a
Erina.
Ou com a menina da carne.
Nossa, não faz sentido isso. Estranho, olha o que você tá falando.
Quem fica com a menina da carne é a Tadokoro mesmo.
Pode ser. Eu sou a favor disso.
Prima da Erina fica com o cara do peixe?
Eu acho que ela não merece ele. Ela trata ele muito mal.
Por que não?
Ela trata bem.
Tá bonitinho. Pra mim, podia formar uns casais durante o mangá, inclusive. Vamos ser um pouquinho mais jump contemporânea nesse negócio. Mas...
Não vejo por que não.
É. Eu concordo. Concordo 100%. O arco do Dia dos Namorados, que é todo mundo cozinhando pro seu casal. Tipo, em vez de entregar chocolate... Pode ser entregar chocolate, só que tipo...
Porra, esse
é um chocolate é super elaborado.
Porra, esse arco é da hora. Como é que soma
só de chocolate. Nisso? Só de chocolate.
É. Caraca, a Soma não tinha muito que ter pensado nisso. Tipo,
e porra. Aí, se duas pessoas dão chocolate pra mesma pessoa, é um Shokugeki. Porra, olha aí, cara. Aí... Como não dá pra encaixar arco inocente aí no meio, pô?
Olha, isso já é melhor que o Blue. Isso já é melhor que o Blue.
Nossa, eu adorei essa ideia.
Vocês conseguem pensar, finalizando então, a gente fez epílogo, o nono finalizando o nosso do podcast, vocês conseguem pensar em tipo algum arco que vocês queriam ver envolvendo comida? Tipo, alguma ideia geral?
Mais um desse, ok. Eu gostei. Vamos pensar tipo, em mais ideias de arco inocente, que nem você falou agora, né? Que não precisa ser high stakes o negócio. Tipo, que situações da vida cotidiana envolvem comida, que não é almoço, jantar e café da manhã, que poderia, tipo, explorar?
Eu acho que podia ter o arco da discussão sobre o que é um almoço. Tipo, se um... se um lanche conta como almoço.
Não, o estranho, ele tá discreto. O que ele realmente quer falar é que ele quer fazer o arco do sanduíche. E vai ter um monte de coisa ali que não é um sanduíche, e eles vão ter que provar que é um sanduíche pra escrever um prato no concurso.
Exato. Exatamente. E o pior é que não é uma má ideia. Já virou meme, tipo, a ideia de discutir o que é um sanduíche. Podia ter isso em Soma mesmo. Eu ia gostar, eu ia achar interessante.
O grupo de estudos sobre formatos de comidas, né?
Eu acho que um vilãozinho descartável, só pra girar um arco, pode ser um cara que é super xiita, com comida tem formato. Saiu do formato, não é mais a comida. Aí o Soma vem e fala, você tá errado, caralho.
Eu acho que pode ter um arco de um cara que é desses modernos de hamburgueria que fala, não, comida boa é só carne e hambúrguer que é vegano não é hambúrguer de verdade. E aí tem o Arco provando que, pô, deixa os veganos comer também, caralho.
Pois é. Pois
veganismo é um bom assunto.
Nossa, tem que ter um personagem vegano nesse mangá demais.
É, pois é. O arco do gluten free.
O arco do piquenique eu já falei. Podia ter, tipo, um arco da pipoca perfeito.
Da pipoca?
É, eles vão pro cinema, sei lá.
Porra, e mas aí é só estourar pipoca. Pipoca, não tem segredo.
É, sei lá.
Na manteiga.
Agora a pipoca é base, então.
Pipoca na manteiga, só isso. Não tem discussão.
E-mails estranho do mangá ao quadrado de número 246, Villain Saga, Guerra do Mar Báltico. Os e-mails que chegam aqui chegam no contato@alquadrado.do e também comentários no blog alquadrado.do. Correto?
Exatamente. Recadinhos rápidos de sempre. O reenquadrado a gente está... Deu uma atrasada aí na agenda, mas ainda é de Banana Fish, vai sair pro Banana Fish no futuro próximo.
Não vai ser semana que vem.
Semana que vem
o Estranho vai estar viajando, né? Vai estar de férias. E aí tem um programa especial que eu quero fazer com o Luke, que é algo que ninguém pediu. Então,
que é o
Espírito
Luke
Mangá ao Quadrado. É, o Luke. Ele falou, ah, você quer fazer esse podcast aqui? Eu enrolei ele por 2 dias. Eu falei, ah, ok, vai.
Beleza. E também, após o reenquadrado de Banana Fish, que não vai ser semana que vem, vai ser na outra, vai ter 2 semanas depois disso, o quadrinho ao quadrado de Caros.
Correto.
Também está sendo adiado por conta desses atrasos na agenda, mas vamos lá, vamos que vamos.
Não, tá saindo nem da podcast. Imagina. Ai, nossa, deixa eu tenho um recadinho que não tem nada a ver. Tem a ver com o podcast. Eu joguei no Twitter, mas sei lá, ninguém tem obrigação de ver o Twitter do Ao Quadrado. Eu fiz uma playlist de, sei lá, músicas que eu acho clássicas do Mangá ao Quadrado, ou sei lá, que eu gosto, pelo menos, eu ponho de entrada e no Spotify. Então eu vou linkar no texto desse episódio pra quem quiser dar uma olhada. Eu sei que as pessoas ficam um pouquinho frustradas, porque primeiro eu não ponho nenhuma música e as pessoas perguntam e eu não respondo também. Eu não tenho paciência mais pra isso. E, tipo, então eu fiz uma playlist ali, quem quiser dar uma olhada. Não é uma completa, é só umas músicas que eu gosto.
Algumas que a pessoa talvez vai identificar de algum podcast.
Dito isso, então, agora sim, vamos lá pra sessão Slowpoke Pot, que é a sessão que as pessoas comentam episódios que elas querem ver, ou mangá que elas leram com a gente. Começando aqui com o José Augusto, que ele sugere um reenquadrado de Hajime no Ippo, o melhor mangá de esporte em lançamento, diz ele.
É, acho pouquíssimo provável. Não vou recusar pra sempre, mas com a rotação que a gente... A velocidade de rotação que a gente tem de reenquadrado, ele vai ter, tipo, vai ter que passar alguns mangás aí que a gente tem mais interesse do que Hajime no Ippo, eu acho.
É. Eu faria, sei lá, Kingdom, antes de Hajime no Ippo, por exemplo. Porque eu tenho mais obrigação de ler Kingdom, por exemplo. Hajime no Ippo deve ser decente, mas não é nenhuma obrigação. É,
não duvido que quem gosta bastante e pode ser até bom, mas não é pra agora. É, Luma pergunta se pensamos em fazer algum reenquadrado ou enquadrado de Fullmetal Alchemist. Diz que parece que sempre existe algo novo a comentar sobre essa obra-prima.
Não.
Talvez, não tá planejado, mas... Será que já se falou tudo que tem pra se falar de Fullmetal? Será que precisa do nosso take? Eu não sei se precisa do nosso take.
Eu acho que não precisa do nosso take também. Eu não teria nenhum take em especial, não. Eu tô feliz. O que eu tenho pra comentar pra mangá, eu comento ele espalhado por aí na história do podcast, sabe? Tipo, em outras temáticas, esse tipo de coisa. É. Deve ter algumas... video essays por aí, boas de Full Metal. Não faço questão.
Quem sabe? Não vou descartar. É igual o Hajime no Ippo. Não vou descartar, mas não deve ser no
futuro. Não, Hajime no Ippo eu descartei.
Tá, beleza. Então foi descartado o Hajime no Ippo. Menos mal.
O Metal pode ser um dia, quem sabe. Um Toys, gostaria de agradecer pela recomendação de quadrinhos nacionais do desafio de leitura anual do Estranho no Twitter, né? Você tem lá você tem um desafio. Esse ano foi metade de 365, né?
Chegou na metade do ano, eu percebi que eu precisava me esforçar para ler mais. Eu resolvi correr atrás. Okay.
Diz ele que veio muito a calhar em tempos imediatamente antes de convenções, né, imagina eu, de quadrinhos e tal, e ele comprou Labirinto, Até o Fim, Parsifal, 5 volumes de Maiara e Annabelle, e até mesmo 5 volumes de LED, por causa das recomendações. Eu nem lembrava que a gente recomendou LED em algum momento, não.
É, acho que foi o recomendação do ouvinte ou de algum convidado em algum momento. É. Eu não sei se foi, foi recomendado oficialmente, não, parando pra pensar.
É, talvez não.
Dúvida aí.
Tá aí.
Comentado já foi.
E ele gostaria de saber nossas impressões das HQs Últimos Deuses, do Eric Peleas e do Hiro Kawahara, e A Samurai, que eu não sei de quem é. Esses Últimos Deuses eu acabei não lendo, no final das contas. Tá aqui parado ainda. Mas sei lá.
A Samurai eu não li. Últimos Deuses foi meio decepcionante, pra falar a verdade. Porque eu tinha gostado de quadrinho escrito pelo Eric Peleas e tinha gostado de quadrinho desenhado pelo Hiro Kawahara. Juntou os dois e não saiu algo legal. Eu achei muito triste isso. Porque, sei lá, acho que foi ousado demais
numa temática que já foi trabalhada demais também.
É, tentou fazer muita coisa numa temática que já tá manjada.
E por último, ele também nos sugere os podcasts Consertando Shingeki no Kyojin, Uma Segunda Potência de Steven Universe e um Revisitando Avatar The Last Airbender. Bom, dois desses aí não é pra você, né?
Eu posso visitar quando alguém for revisitar o Avatar.
Exame. Quem sabe?
Porque eu revisitar vai obrigar que quem for participar tem que ver de novo, não pode ir na memória, não.
E um consertando Shingeki no Kyojin, a gente meio que já fez o que seria isso, né? Com aquele. E se saísse na Shonen Jump.
É, a gente mais destruiu do que consertou. Sim. Mas eu acho que a gente gastou o cartucho Shingeki no Kyojin naquele programa, não vamos mais puxar Shingeki no Kyojin em outro programa assim.
É, já deu o que tinha que dar, eu acho.
Sobre o tema do programa, então, que foi Vinland Saga, Guerra do Mar Báltico, se você não leu, você pode tomar spoiler sem querer aí, então fica esse aviso. O Elvis Kleber, não fez esse nome. Elvis Kleber, ele escutou os nossos dois podcasts de Vinland Saga, o primeiro que foi de Farmland e esse agora, e concorda que é impressionante como o mangá conseguiu se renovar de novo depois de Farmland Saga, que é uma coisa que a gente comentei nesse último podcast, né? Ele achou novas temáticas. Achou novas temáticas não, expandiu as temáticas que ele já tinha.
É, eu acabei gostando muito mesmo desses dois podcasts que a gente fez, viu? Excelentes análises, esse último principalmente, a gente estava bem afiado e trouxe análises interessantes. Bom trabalho pra gente.
Mal posso esperar para as pessoas que estão vendo animes poderem ouvir esse podcast daqui a 6 meses, sei lá.
Não, que seis meses não, 6 anos.
Talvez, não sei até onde vai o anime.
O anime acho que vai parar antes, tipo, no momento da virada pra Farmland.
Nossa, vai parar no prólogo.
Tipo, no momento mais desgraçado possível. Coitados. Um Toys gostou muito da resolução do Thorfinn, que a gente comentou com o Garmy. Ele acha que foi interessante a ideia dele atacar o orgulho viking, né? E ele comenta um pouquinho sobre como isso meio que se estendeu em rimas temáticas dessa cena com cenas anteriores que o Thorfinn teve com o Askeladd. Esse é um bom comentário, porque de fato foi algo que a gente acabou não comentando muito, essas rimas visuais que o autor deixou bem explícito, inclusive, né? O próprio Thorfinn pensa, ah, porra, o Askeladd aí. A gente acabou comentando isso. Eu
a
gostei.
Dinâmica do Garmy com o Thorfinn é diferente da dinâmica do Thorfinn com o Askeladd, mas o efeito é basicamente o mesmo, né? Tipo, eu quero lutar muito com você e vou fazer tudo que for necessário pra isso. A diferença é que o Thorfinn não queria e o Askeladd sempre impedia o Thorfinn. Até que o Thorfinn impediu o Garmy.
Uma rima temática visual que teve, que tipo, quando eu tava selecionando a imagem pro podcast, eu vi que a gente não comentou aí, sei lá, é provavelmente uma das cenas mais emblemáticas do arco inteiro, é o Thorfinn largando a faquinha dele e, tipo, remetendo completamente à imagem do pai. Essa época, talvez não tinha muito mais comentar além de, é isso aí, Teve isso.
Uhum. É, e finalizando aqui um e-mail do Bruno, que ele diz o seguinte. No último episódio em que falaram sobre a Guerra do Mar Báltico de Vinland Saga, em algum momento foi citado um certo desconforto com o personagem Garm. É, eu entendo que de fato ele parece muito com o Thorfell, contudo existe uma diferença entre eles que os torna não iguais, mas sim opostos, e creio que o autor o fez propositalmente. No primeiro arco do mangá, o Askeladd disse que Thorkell era um homem de sorte e difícil de entender, pois, por mais que ele só pensasse em lutar e só fizesse o que queria, todos ao seu entorno gostavam dele. É, já o Garn é o oposto. Os dois lados da guerra odeiam ele, e a sua compulsão por lutar e matar sempre o distanciaram de tudo e todos. É interessante que, de certa forma, ele vive um inferno em termos de laços afetivos, mas não percebe isso por ter uma completa falta de empatia. É, exatamente. O Garm e o Thorkell, eles não percebem os laços que tem em volta deles, né? Tipo, eles ignoram isso. Só que o Thorkell, ele tem isso bom e o Garm tem isso mal.
Sorte talvez define bem o personagem, né? Tipo, a ideia de que o Thorkell tem todo mundo em volta dele. Parece que sempre tudo se arruma pra dar certo pra ele, né? E tipo, nesse arco aqui, o Garm, de fato, toda vez que ele, tipo, o cara foi parar lá na prisão lá, tipo, ele tava o pior possível.
O cara resolveu a guerra e porém prenderam ele. Por conta disso.
Exato. Okay. Excelente. Terminar aqui o programa, quero falar que eu adoro fazer esses reenquadrados de arco específicos. É sempre. É raro. Tipo, sei lá, tem um lugar que a gente tá acompanhando e, ok, fechou um arco aqui, dá pra falar agora.
É difícil fechar um arco de algo que, tipo, fala, porra, aí é um bom arco que fechou, dá pra bater um papo legal aqui, né? Não é tão comum assim.
E não bastasse isso, sei lá, tem que ser um mangá que. A gente sabe que vai durar bastante ainda, né? Porque, tipo, sei lá, pode ser que tenha uns mangás aí que. Ah, terminou um arco, agora eu vou esperar terminar, né? Tipo, não vou fazer um podcast disso agora.
Concordo.
Fascinante.
É. Beleza.
Esse é um comentário que eu tive, pode subir a música.
Da semana é minha, Judeu.
Eu sou assim, estranho. Eu tô bem curioso, como sempre. Eu nunca sei o que vai vir de você.
É, eu. Uma das recomendações que eu. Um estilo de recomendação que eu tô fazendo com certa frequência nos últimos 20 aí programas é de pegar alguma coisa que começou a sair no Brasil e que, tipo, era algo que eu já queria ler. E aí o Brasil agora ele tá num mercado que tá bem diferente do que ele era antigamente. Então saem umas coisas diferentes que antigamente não sairiam e chamam atenção. Às vezes eu acho que vale a pena dar atenção devida quando ela é devida, como é o caso do lançamento atual da Panini do mangá Atelier of Witch Hat. Em japonês é Tongari Bouchi no Atelier.
Sim.
Esse mangá eu já tinha visto alguns perfis de mangá americanos que eu sigo comentando quando começou a sair lá, que era muito bom e tal. E aí eu fiquei imaginando que tem uma tendência nova que tá nos últimos anos aí de mangás que pegam um mundo de fantasia, mas fazem uma coisa que não é tão de fantasia em si, mas sabe, tipo, os caras que cozinham na dungeon, sabe, essas coisas meio bizarras. Eu achei que ia ser disso esse mangá, né, uma moça no mundo de magia fazendo chapéu roupa. Roupa e chapéu de bruxo, mas eu estava enganado, não é nada disso.
Ah, ok, eu estou enganado então também, sobre o que é
essa. Também achava que era isso, né? Não parece que é, o nome diz isso.
No melhor dos casos, minha impressão é que é um Magus Bride-like, essa é a minha impressão.
Não, eu acho que talvez em feeling, mas não necessariamente... Na temática. Basicamente, o Atelier of Witch Hat vai contar a história da Coco, que é uma moça que mora num vilarejo com a mãe dela, e que, de fato, elas têm um atelier ali de fazer roupa, mas nesse mundo existe magia. E aí ela é fissurada em magos, a Coco, ela queria muito conhecer um mago e, se possível, ser uma bruxa, mas ela achava que, como ela não tinha nascido com o dom, ela não podia ser. Enfim, aparece um bruxo na vida dela, que vai ser, tipo, um mestre dela daqui pra frente, que ela acaba descobrindo um segredo e, por conta disso, ela vai precisar virar uma bruxa. nesse mundo. Então, nesse primeiro volume, que foi o que eu li até o momento, que saiu pela Panini, começando a conhecer esse mundo da magia, como a magia funciona nesse mundo, como vai se funcionar esses estudos, etc. É bem no começo ainda, mas ele já estabelece muito bem como vai funcionar esse conceito de magia do mundo, o que ele representa. E já tem um setting que eu não quero comentar, porque eu acho que a descoberta é bem interessante, mas o setting da existência desse mundo, o conceito da magia nesse mundo, ele por si só já é muito interessante. Ele já tem, ele já traz algumas ideias que você fala, ok, dá pra trabalhar muita coisa em cima disso. Tem muito ramo a ser explorado. Eu não tenho certeza de qual caminho ele vai seguir com isso. Eu achei que ia ser uma pegada mais slice of life, assim, mesmo como o Magus Bride, né? Tipo, uma menina nova no mundo de fantasia. Começa assim, mas aparentemente já está caminhando para um arco mais contínuo de acontecimentos, né? Já tá acontecendo alguma coisa que mexeu com o status quo logo de cara. Enfim, fora isso, é lindo, é um mangá muito bem desenhado. A arte dessa moça que eu não conhecia ainda, essa Kamomi Shirahama, é muito bem feita, eu acho muito bonito, muito detalhista. Os personagens são bem carismáticos, todo mundo muito bonitinho, roupas muito bem desenhadas, porque tem esse design de bruxo, que é sempre essas coisas mais espalhafatosas, então tem umas roupas muito legais. E é muito gostoso de ler, surpreendentemente. Eu achei que se fosse essa pegada mais de ser devagar, tipo Magus Bride, eu gosto de Magus Bride, mas ele é muito devagar, tipo, é uma leitura que você vai, ah, ok, né, vamos ler aqui com calma, porque essa história é com calma. Não, aqui é uma leitura que tem um ritmo bem gostoso, eu terminei de ler, tipo, muito, nossa, eu quero muito que saia já o próximo volume, tá? É uma das poucas coisas que eu li recentemente, que eu peguei o primeiro volume e falei, caramba, preciso do segundo logo, quero muito que ele chegue. Então, essa vai ser a recomendação desta semana.
Cara, excelente recomendação, recomendou bem, porque você pegou todos os preconceitos que eu tinha com essa obra sem ler, eu também olho pra ela e penso, ah, deve ser enrolado, tipo, não deve ser muito dinâmico nem nada, mas pelo jeito é só um preconceito meu, tô bem interessado pra ler, assim, vamos ver. Esse é um mangá que há anos eu abro no mangá update, aí eu olho pra ele e eu tenho que ler isso, né? E, tipo, nunca.
Exatamente a minha história com ele, exatamente, um dia eu vou ler.
E nunca vê pra frente. Então, quem sabe eu leia mesmo depois dessa sua excelente recomendação.
Beleza, então essa vai ser a recomendação da semana. Podem pegar a versão brasileira, que tá bem feita, tá bem bonita. É um pouco carinha, mas aí é aquela coisa, você fica esperando uma promoçãozinha na Amazon, sempre sai. Aí você pega ela com uma promoção e já dá pra ler. É Atelier of Witch Hat.
Atelier of Witch Hat é a recomendação da semana, e até duas semanas pra você, mas até semana que vem pros ouvintes.
Até semana que vem pros ouvintes.